Bom dia, senhoras e senhor deputado. Um cumprimento muito especial também aos representantes da Comissão para a Igualdade entre Homens e Mulheres, da CGTP, cuja responsável é a doutora Fátima Messias, mas também se faz acompanhar pela doutora Odete Filipe e Diolinda Machado. Eu quero lhes agradecer, antes de mais, a vossa disponibilidade para estarem hoje connosco aqui para falarmos de um assunto e de um tema tão importante como a igualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Nós sabemos que os avanços têm sido muitos nesta matéria, mas por mais que sejam, são sempre poucos relativamente ao ponto de partida, que é de uma desigualdade extrema, que foi de uma desigualdade extrema, de uma grande discriminação das mulheres no mercado de trabalho, que pese embora todos estes avanços, ainda não se conseguiu em diversos patamares, não só ao nível da taxa de trabalho feminina, embora a taxa de trabalho feminina em Portugal seja das maiores da União Europeia, o que não traduz, apesar disso, uma ausência de discriminação no mercado de trabalho, mas sobretudo também ao nível da tomada de decisão económica por parte das mulheres. Aí nós temos indicadores que ficam muito aquém da média dos indicadores europeus e, portanto, temos aqui um grande campo de análise e, sobretudo, um campo onde as vossas propostas e as vossas ideias relativamente a esta matéria podem ser extremamente úteis para que os deputados e as deputadas, portanto, os grupos parlamentares possam fazer propostas e também possamos, nesta relação com o Governo, ir acompanhando estas matérias no sentido de podermos introduzir um contributo, e todos os contributos a introduzir são seguramente bem-vindos, embora saibamos, numa lógica de desafio das utopias, gostaríamos de ultrapassar estes problemas rapidamente. Sabemos que não vamos fazer nem nesta legislatura, nem seguramente nas nossas vidas, mas quaisquer contributos são contributos muito importantes e é nesse sentido que muito gostaríamos de vos ouvir. Nós temos aqui um problema de tempo, temos uma hora, porque a seguir vamos ouvir também a UGT e, portanto, nesse sentido, passava-vos a palavra para uma intervenção inicial. Depois passaria a palavra às senhoras e ao senhor deputado e, em função das perguntas deles, penso que fará mais sentido, por uma questão de tempo, fazerem uma última intervenção.
Obrigada. Em nome da CGTP e da Comissão para a Igualdade que aqui estamos a representar, agradecemos o convite da subcomissão, também sobre o tema que aqui nos colocam, que tem a ver com a independência económica e a igualdade de género no mercado de trabalho. Como saberão, nós iremos depois também deixar, temos já aqui alguns documentos para vos deixar, a cada um e a cada uma. Como saberão, o recente congresso da CGTP, realizado em janeiro, tratou a questão da igualdade entre mulheres e homens, a igualdade de género, considerando nas suas conclusões como um tema prioritário e central da nossa atividade nos locais de trabalho, nas empresas e serviços. Daí que, não só porque está inscrito no vosso plano de atividades, mas também no nosso, pensamos que esta audição e o que pudermos ter para além dela será com certeza muito importante para esta batalha que é de ontem, hoje e continuará a ser, com certeza. Gostávamos de vos colocar inicialmente três questões, digamos assim, gerais, que englobam vários aspectos e que depois poderão ser merecedores então das nossas reflexões e troca de opiniões. Uma delas, que está intimamente ligada com a questão da independência económica, tem a ver exatamente com a qualidade de emprego. Ou seja, sem emprego e sem um emprego com direitos e um trabalho digno, dificilmente nós poderemos, obviamente, estar a falar de independência económica. E é aqui que algumas questões se levantam na realidade do dia-a-dia. Em relação à qualidade do emprego, nós hoje temos aliás, os últimos números, dados estatísticos comprovam, continuam a mostrar que um dos problemas maiores que temos aí no dia-a-dia é a precariedade do emprego, sendo não só a causa principal do desemprego, que afeta também muitas mulheres, e em especial jovens, e em especial mulheres desempregadas de longa duração. A precariedade do emprego surge como um primeiro obstáculo a esta qualidade que, por sua vez, também é um obstáculo para a independência económica das mulheres, ou que contribui para ser um obstáculo a essa mesma independência. E um outro aspecto também consideramos que está na ordem do dia, são os salários, os rendimentos do trabalho, a retribuição do trabalho, não só sob o ponto de vista das desigualdades e discriminações que persistem e contra as quais continuamos a lutar no dia a dia, e a apresentar propostas, mas o próprio valor dos salários. Nós assistimos, e as estatísticas mostram, e a vida comprova, que está a verificar-se uma redução real dos salários, afetando homens e mulheres, mas as mulheres, como já levam, de facto, uma situação mais fragilizada de partida, também aqui são muito afetadas. E quando se fala de salários, acho que seria importante trazermos também a questão do salário mínimo nacional. Esta questão que está hoje aí com uma grande atualidade e que a CGTP não tem deixado de colocar, a necessidade de valorizarmos o salário mínimo nacional com aumento de 1 euro por dia, é disso que falamos, portanto, os 485 que estão atuais para os 515 euros são 30 euros, 1 euro por dia, com tratamento das questões do lado empresarial, dos custos de contexto, do apoio e financiamento bancário às empresas que levantam algumas argumentação da dificuldade do aumento do salário, mas já se verificou que assim não é. Portanto, salários, salário mínimo nacional, o custo de vida e os próprios cortes nos subsídios de férias e Natal, tudo isto tem uma influência negativa na possibilidade de haver uma valorização e uma verdadeira independência e liberdade de escolha da parte das mulheres trabalhadoras, neste caso que estamos a falar. Outra questão, também um tema muito importante para a independência económica, tem a ver com não só os salários, mas os horários de trabalho que são praticados. Os horários de trabalho que se pretendem praticar em muitas empresas e serviços. E aqui um parênteses para também dizer que as recentes alterações da legislação laboral não ajudam nada a independência económica das mulheres trabalhadoras. Não combatem este problema da precariedade e do crescimento do desemprego, antes, pelo contrário, tenderão a acentuá-lo. Em matéria de horários de trabalho e de conciliação entre a vida pessoal e profissional, as situações que temos no dia-a-dia vão no sentido do seu agravamento, não só porque a lei poderá vir a permitir maior flexibilidade à parte patronal para organizar os tempos de trabalho de acordo com os interesses da empresa e não de acordo com o interesse das trabalhadoras e até de casais, por vezes trabalham na mesma empresa, mas ela própria, esta discussão recente e esta aprovação aqui na Assembleia da República a semana passada, dá como que um cartão verde ao patronato, um cartão de poder avançar com até medidas antes da própria lei poder vir a estar em vigor, que não está ainda. Um outro aspecto tem a ver com as discriminações salariais, porventura dos mais discutidos e mais trazidos para a opinião pública, e a CGTP tem vários exemplos concretos e trabalho também nesta área. Os direitos da maternidade e paternidade, que também são obstáculo e não podiam ser, mas voltam a ser nos locais de trabalho um obstáculo ao exercício de outros direitos que têm a ver com a própria independência da mulher. Já agora temos como nota positiva em relação a alterações que acompanhamos nas admissões de trabalhadores em vários locais de trabalho, nomeadamente no Pingo Doce, que teve que alterar as fichas de admissão de trabalhadores. Recebemos informação também na CGTP a partir da Comissão para a Igualdade de Género. É valorizar todas as intervenções, quer dos sindicatos, quer dos partidos políticos representados na Assembleia da República, para combater, de facto, as discriminações a vários níveis que existem. E esta aqui foi, segundo sabemos, uma iniciativa do grupo parlamentar do PCP que valorizamos. E outros aspectos que aqui poderíamos também colocar, no sentido de termos esta questão de partida, que é, se não houver uma qualidade de emprego, um trabalho digno, com salários e horários compatíveis, nós temos e continuamos a manter e a agravar uma acentuação de desigualdades e discriminações que se perpetuam até à reforma e durante a reforma. Portanto, tudo isto tem a ver, quer a qualidade do emprego enquanto se está no ativo, quer os problemas do desemprego e da precariedade, quando se perdeu ou se tenta encontrar novo posto de trabalho, quer depois numa situação de velhice, de proteção social, mais adiante. Todas estas realidades que vêm de medidas e legislação concreta não estão a facilitar, hoje em dia estão a agravar a questão da igualdade de género no mercado de trabalho e a independência económica. Este é o primeiro conjunto de grandes temas e que, por sua vez, daqui derivam muitos mais. Outra matéria que pensamos que é importante quando se trata deste tema tem a ver com as funções sociais do Estado, tem a ver com a proteção social, tem a ver com a saúde, a educação, a segurança social e a habitação. Outra vez hoje na ordem do dia estes princípios, estes direitos básicos que a própria Constituição prevê. Na parte da saúde, preocupa-nos não só uma situação mais recente que tem a ver com a possibilidade de encerramento aqui em Lisboa da maternidade Alfredo da Costa, mas de outras maternidades e hospitais. O custo da saúde, as dificuldades de acesso à saúde para todos e para todas, mas em particular também para as mulheres. É uma outra vertente que tem a ver com a sua independência e que, se não for tratada também em termos de salários, dos seus rendimentos de trabalho e de acesso aos serviços públicos, também põe em causa essa mesma independência. Já agora, em relação ao subsídio de maternidade-paternidade, a CGTP tem um estudo, gostaríamos provavelmente de tocar impressões aqui convosco também, um estudo que demonstra que estas alterações recentes do atual governo vêm provocar um decréscimo e um prejuízo para as mulheres no acesso ao subsídio de maternidade paternidade ou parentalidade, como se usa mais dizer hoje. De qualquer forma, sobre isso também trazemos o estudo e gostaríamos de falar convosco se estas alterações foram para melhor ou se foram para pior. Segundo a nossa opinião, foi para pior, mas gostaríamos de voltar a isto. Na educação, a questão das mulheres, nós sabemos, as mulheres têm elevados níveis de habilitações que não se refletem depois nem no acesso, nem nas progressões nos locais de trabalho. E continua a ser uma grande preocupação a questão da rede pública de creches, ATLs, quer nos preços, quer nos horários, quer na acessibilidade destas infraestruturas sociais de apoio às crianças, mas também aos idosos, porque temos esta situação que toda ela faz parte de um agravamento mais geral. E dizemos que tudo isto está na ordem do dia, porque temos conhecimento, nomeadamente há mais, mas de uma empresa grande, com rentabilidades e níveis financeiros consideráveis, que é a tabaqueira, que neste momento, num processo de negociação com os sindicatos, uma das propostas que tem à cabeça é o acabar com a creche para os filhos e filhas dos trabalhadores e das trabalhadoras, que os sindicatos da CGTP se opõem, que é uma velha pretensão de há muitos anos e que desta vez está aí a voltar com muita força. As questões da segurança social, e são múltiplas e são atualizadíssimas, a proteção social e como o fragilizar da segurança social também aqui é um fator para dificultar, logicamente, a independência das mulheres. E as questões da habitação, quer seja de renda, quer seja habitação própria, que também estão aí. Ou seja, as funções sociais do Estado, entre outras, estas que foram referidas e que incumbe ao Estado realizar, com as medidas que estão a ser tomadas, não só de encerramentos, mas de pior acessibilidade e pior acesso, também são outra vertente. Daí que nós nos interrogamos, com todas estas situações, como é que está a independência económica das mulheres hoje? Que liberdade de escolha se pode ter quando não há essa verdadeira emancipação, mas sim dependências de vários níveis e cada vez maiores, seja financeiras, materiais, humanas, familiares, etc., etc. Daí que, entre outras, algumas, e termino já com esta segunda, a terceira questão e a última, que tem a ver com as propostas que temos. Achamos que é importante o diagnóstico das situações. Aliás, já agora fazer um parênteses, recentemente na Comissão Permanente da Concertação Social, com a presença da Senhora Secretária de Estado da Igualdade, foi presente um documento, onde nós também estávamos nessa reunião, um documento que constitui um diagnóstico bastante exaustivo da situação atual da mulher e das questões da igualdade e das discriminações no mundo do trabalho, que supomos que todos os parceiros não podem pôr em causa o diagnóstico, porque de facto a realidade é essa. Agora a questão é como é que nós damos a volta a esta realidade. O que nos parece, até aqui pelo que dissemos, é que muitas das medidas que estão a ser tomadas não ajudam a concretizar a igualdade, antes a retardam ou a limitam ou a atrasam bastante em relação àquilo que são os nossos objetivos. Dentre as propostas da CGTP que poderão caminhar no sentido positivo da independência económica e da igualdade de género no mercado de trabalho, têm a ver, de facto, com o aumento dos salários no setor privado e no setor público e na administração pública, e em especial do salário mínimo nacional. Consideramos que a questão do salário mínimo nacional, abrangendo um elevado número de mulheres também, ele próprio é motor e dinamizador de aumentos gerais para os salários em geral, os aumentos dos salários em geral. E que esta questão, temos que de uma vez por todas, de facto, concluir sobre ela. Não se pode dizer que somos um país de baixos salários porque o somos, sabendo que isso limita tudo o resto até do exercício dos direitos e direitos até de cidadania, porque há uma limitação à partida das pessoas poderem ter opção de escolha. E esta questão do salário mínimo nacional, consideramos que é pertinente e que é de uma atualidade muito grande. Não se diga que não se pode, porque se pode, mesmo o peso para as empresas está aprovado que é um peso muito inferior a outros custos que as empresas têm. Portanto, o aumento dos salários, do salário mínimo nacional e das pensões. Consideramos também que terá de haver e reforçar a promoção efetiva da negociação coletiva e da contratação coletiva, e mais um parênteses para dizer que esta recente legislação não vai nesse sentido, vai em sentido oposto. Lamentamos também por isso não estarem por aí a ser tomadas medidas no sentido da promoção da contratação coletiva, de garantia de direitos e não da sua retirada. Por aquilo que dissemos antes do nosso estudo, consideramos que deveria ser reposto o cálculo do subsídio de maternidade e paternidade com a inclusão dos subsídios que foram retirados. Temos uma proposta também aprovada em Congresso, devido ao facto de termos detectado muito esta situação, que é não só o respeito pelos horários de trabalho, das 8 horas de trabalho máximas, 40 horas de trabalho semanais no máximo, sem prejuízo das reduções que houverem, sem perda salarial, mas o respeito pelos horários de trabalho com uma situação particular de dispensa de prestação de trabalho noturno ou por turnos, e cada vez há mais mulheres a trabalhar por turnos e a trabalhar por turnos ao fim de semana e feriados, que é uma outra realidade que temos aí, também não acontece por acaso, mas a dispensa, como estava a dizer, da prestação de trabalho noturno ou por turnos aos casais com filhos menores de 12 anos, sempre que ambos trabalhem por turnos. Temos várias situações detectadas e, de facto, aqui é mesmo uma complicação muito grande para a vida dos pais e das crianças, para além de outras, claro. O reforço e a criação de infraestruturas sociais de apoio acessíveis e de qualidade que permitam uma verdadeira articulação e conciliação entre a vida pessoal e familiar, e a defesa das funções sociais do Estado e não a sua fragilização, como há pouco disse, sempre no respeito por este modelo de sociedade que a Constituição da República Portuguesa prevê. E se nós ajudarmos a construí-lo, o papel das mulheres, a igualdade, a pobreza, a exclusão social e o desemprego que hoje estamos a assistir, com certeza que seriam contrariados. Esta é a nossa opinião, por isso pensamos que, para além das constatações, como é que nós podemos dar a volta a estes problemas, de facto. Obrigada.
Muito obrigada pela análise que nos faz da situação atual relativamente à discriminação entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Eu passava agora a palavra aos partidos e pedia-lhes algum esforço no sentido de alguma sistematização de ideias, dado que os nossos timings, eu sei que esta comissão não se orienta muito pelos timings, contrariamente ao que acontece com outras, mas, e por isso mesmo pedia às senhoras e ao senhor deputado algum esforço no sentido de não nos alargarmos muito no tempo de que dispomos. Senhora deputada Rita Rato, faz favor.
Obrigada, bom dia a todos. Queria naturalmente começar por cumprimentar a delegação da CGTP em nome do Partido Comunista Português e agradecer dos contributos e da reflexão que nos trazem aqui. Aliás, é uma reflexão que nós temos vindo a acompanhar, até no âmbito da subcomissão da igualdade anterior, em que muitas matérias importantes matérias foram trazidas exatamente pela CGTP. Eu recordo-me da última audição em que foi a CGTP que colocou aqui questões relacionadas com as discriminações salariais, com os baixos salários, com a precariedade, e por isso também agradecemos esses contributos. Tentando ser rápida, e creio que a intervenção inicial tocou nos pontos sobre os quais teria questões, mas ainda assim gostaria de colocar três questões concretas. Uma prende-se com as questões do Código de Trabalho e com a aprovação do Código de Trabalho na passada sexta-feira, que nós entendemos que representa um caminho inaceitável de retrocesso social e civilizacional, que terá um impacto brutal na vida dos trabalhadores, mas em especial da vida das mulheres. E era sobre isso que gostaria de ver, sobretudo, a análise da CGTP sobre três matérias: o banco de horas, a questão da precariedade com o alargamento do contrato de curta duração no turismo e na agricultura, e a questão dos salários e das remunerações por via do corte do pagamento das horas extraordinárias. Isto quando, como bem disseram, o diagnóstico está feito, o diagnóstico é um diagnóstico de baixos salários, de precariedade do emprego, e portanto as alterações ao Código de Trabalho, mais uma vez, vão no sentido do agravamento desta situação e não da resposta a isto. E até porque, de audições que tivemos com a Sra. Secretária de Estado e até com o Presidente da SIG, é-nos muitas vezes dito que o banco de horas pode ser uma oportunidade muito importante para as mulheres. Nós temos uma visão distinta sobre esta realidade da utilização do banco de horas e gostávamos também de ouvir a CGTP, e ainda em relação à contratação coletiva, porque o Código de Trabalho acaba por considerar nulas as cláusulas da contratação coletiva que são melhores para os trabalhadores. Não deixa de ser gravíssimo este passo que se tomou na aprovação do Código de Trabalho e que nós entendemos que é negativa. A segunda questão tinha a ver com a reunião da concertação social e que nos fizeram aqui também a referência a isso. Nós entendemos que é importante e não desvalorizamos a matéria ter sido discutida, agora tem que ter resultados objetivos. E a questão que aqui gostaríamos de colocar é, até porque nós, depois dessa reunião, tivemos uma reunião com a União de Sindicatos de Lisboa e a Coordenação da Igualdade, em que nos trouxeram algumas preocupações e apresentaram-nos a sua carta reivindicativa, colhendo muito do que é a reflexão geral, naturalmente, da CGTP, mas uma das preocupações era o resultado dessa reunião da concertação social. Eu não sei se é público e se o podem dizer, mas se o puderem, era importante, porque trouxeram-nos preocupações relativamente à disponibilidade para resolver este problema das questões salariais e das discriminações salariais. O segundo aspecto tem a ver com os equipamentos sociais de apoio à infância e à terceira idade. Nós temos vindo a fazer um caminho exatamente no sentido inverso, não apenas por parte do atual governo do PSD-CDS, mas já o anterior governo, no que diz respeito à rede pré-escolar. O caminho que foi sendo feito foi sempre no sentido do setor social ou privado e nunca no sentido da rede pública de creche, e por isso, sobretudo nas zonas metropolitanas, a carta social diz que estes são equipamentos profundamente faltosos. Agora, também tenho uma questão relativamente a isto. Eu creio que o exemplo até que deram aqui desta empresa e desta negociação em concreto da tabaqueira, muitas foram as empresas públicas que tinham crédito e que o deixaram de ter, os Correios e outras tantas empresas. Agora, muitas vezes há também associada à questão da creche, nós damos a creche mas aumentamos o horário de trabalho. Também como é que se joga com esta situação, porque eu creio que a proposta que a CGTP aqui apresenta de dispensa do trabalho por turnos a agregados familiares e trabalhadores em agregados com filhos menores de 12 anos faz todo o sentido. E o que nós temos é muitas empresas, por exemplo, lembro-me de empresas que ganharam prémios a criar infantários, mas a impor condições de trabalho e horários de trabalho duríssimos, e até no que diz respeito à articulação entre a vida profissional e a vida familiar. Portanto, nós entendemos que é importante, quanto a luta dos trabalhadores, e dadamente as trabalhadoras nas empresas impõem essa necessidade, agora entendemos é que isso não pode ser uma moeda de troca e tem que contribuir, de facto, para a dignidade da vida das mulheres. Termina.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Ser, de facto, essa capacidade de sistematização.
Confesso que eu surpreendi, estava à espera.
A senhora deputada fala sempre muito e, portanto, hoje surpreendeu-nos positivamente. Não que aquilo que diz não seja importante, não, a quantidade, mas, de facto, foi muito bom, dado este nosso limite também de tempo. Senhor deputado, faz.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria também saudar a presença entre nós dos representantes da CGTP, porque de facto eu acho que este conjunto de audições que vamos realizar hoje e o trabalho que calendarizamos definiu de facto com prioridade a realidade laboral, e eu acho que, enfim, não só face às circunstâncias que atravessamos, mas também a uma possibilidade de fazermos um balanço ainda nesta sessão legislativa antes de, enfim, para dar o tom para o restante trabalho desta comissão, eu acho particularmente relevante. Também procurarei ser muito sintético e tinha duas ou três questões relativas ao que referiu, em que pedia para desenvolver um pouco alguns dos tópicos que nos enumerou. Um dos quais dizia respeito ao balanço da legislação sobre parentalidade e, portanto, sobre licença de parentalidade, porque referiu que um dos balanços que se poderia fazer podia ser tendencialmente negativo, enfim, não partilharei necessariamente desse juízo e, portanto, era importante também poder concretizar um pouco em que medida é que ele o poderia ser, porque a perspectiva que o Partido Socialista tem tido da alteração legislativa é que ela visava fundamentalmente duas funções. Por um lado, dar um enquadramento adequado ao exercício, à continuação do exercício das licenças motivadas por parentalidade, mas também contribuir de uma forma mais intensa para uma mudança de paradigma na forma como também a anterior licença de paternidade era exercida pelos pais. E, portanto, eu agora acho que, de facto, não é tanta diluição no conceito que pode ser problemática. Acho que problemático pode continuar a ser a fraca adesão dos pais ao gozo da licença, mas a legislação focava-se precisamente nesse intuito, porque um aspecto que nós dificilmente conseguiremos alterar rapidamente através da alteração do enquadramento normativo é precisamente as percepções e as construções culturais em torno da forma como deve ser exercida a licença de parentalidade. E, portanto, se concretamente pudermos melhorá-lo, é muito relevante e, portanto, daí pedir talvez alguns dados adicionais quanto a esse diagnóstico. Por outro lado, um aspecto muito relevante, eu acho que é transversal, quer ao setor público, quer ao setor privado, mas em que reiteradamente tem algumas preocupações sobre ele, e que diz respeito ao desfazamento salarial e à discriminação salarial, e que muito concretamente se traduz na... E daí a minha pergunta, em que medida é que a alteração do enquadramento normativo aplicável ao sistema de remuneratório na administração pública pode ter contribuído para reforçar ou para introduzir um fator de discriminação que até aí estava ausente? Isto a respeito das opções gestionárias que podem ser tomadas pelos dirigentes, em que, onde antes tínhamos um sistema relativamente estanque e que até permitia no plano internacional que Portugal gozasse de níveis simpáticos e acima da média no que diz respeito ao desfazamento salarial, por comparação a outros Estados, até que ponto é que há aí um risco e até que ponto é que podem partilhar da ideia de haver aí um risco acrescido de, no quadro da função pública, uma área em que, enfim, estaríamos até relativamente até agora, poderemos deixar de o estar. Ainda uma nota, enfim, já a deputada Rita Rato referiu, a senhora também fez referência às alterações do Código de Trabalho, mas inevitavelmente é também uma pergunta sobre a qual não podemos fugir a tendo em conta o momento em que esta audição decorre, portanto, na sequência da aprovação a semana passada do Código de Trabalho, mas concretamente colocava-lhe duas questões, uma relativamente à diminuição da intervenção da ACT, especialmente nas áreas em que ela tinha um papel muito importante no acompanhamento e na possibilidade de fiscalização efetiva do cumprimento das normas relativas, enfim, nas áreas críticas para a igualdade entre homens e mulheres, portanto, que balanço é que podem já fazer e em que medida é que ele é negativo, enfim, como da nossa perspectiva parece ser, e o outro relativo aos bancos de horas. Concretamente, quanto aos dois fatores novos que o Código acaba por introduzir, o Partido Socialista sustentou e sustenta que pode haver uma vantagem objetiva para o conjunto das empresas na introdução dos bancos de horas grupais e, portanto, que se de facto resultar da negociação coletiva e se de facto se revelar em alguns contextos de determinados tipos de produção, ele pode trazer uma vantagem, mas obviamente que essa vantagem tem que ser acompanhada de garantias e de formas de fiscalização em relação às quais, obviamente, temos também alguma preocupação. Já o banco de horas individual, manifestamente, da nossa perspectiva, pode ser um risco muito sério para a conciliação entre vida familiar, profissional e participação cívica, e aí, enfim, partilhamos as críticas que têm vindo a ser formuladas ao banco de horas individual, mas quanto a estes dois eixos da legislação laboral e das alterações introduzidas a semana passada, pedia também se pudesse para dar algumas notas complementares. Finalmente, ainda quanto a um aspecto que também já foi referido pela senhora deputada Rita Rato, mas em relação ao qual também temos uma visão um pouco diferente, não obstante o modelo exato de implementação da rede do pré-escolar poder ser discutível e poder ser questionado, o que é facto é que há, nos últimos 6 anos, 7 anos, um aumento claro da oferta de postos, de lugares, de vagas nas creches, e também já agora, se acoplarmos a isto a oferta para a proteção da terceira idade, que também é uma componente relevante, também há um aumento da disponibilização, seja através de IPSS, seja através de vagas em instituições de natureza pública, também houve um incremento nos últimos anos. E, portanto, não obstante poder não ser o ideal, não obstante claramente desejarmos uma introdução mais agressiva da rede, especialmente nos meios urbanos, onde de facto ela é mais escassa. Eu perguntava se não há um impacto positivo na conciliação decorrente deste aumento da oferta, e portanto, especialmente nos casos em que ela surge associada a experiências de protocolização entre a administração pública e empresas que a ela aderiram. Portanto, a pergunta é bastante genérica, mas não obstante, volto a dizê-lo, entender que há um caminho ainda a percorrer-se, há também um caminho que foi percorrido, e portanto, qual é o impacto positivo desse caminho que conseguem identificar. De resto, obviamente, acho que também podíamos estar a conversar o dia todo praticamente, porque acho que as questões seriam muitas, mas para já cingir-me a estes 3 ou 4 pontos que me parecem os mais centrais, e mais uma vez agradecia a disponibilidade e a colaboração que nos deram.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Aliás, nesta linha temos os indicadores de Barcelona e penso que Portugal, e portanto, se me permitem reforçar esta questão, Portugal cumpriu os indicadores de Barcelona no que diz respeito à proteção social e à rede de creches, de todo modo, como dizia o Sr. Deputado, é importante perceber a leitura dos sindicatos relativamente à forma como este programa foi executado e ao que falta ainda fazer relativamente a esta matéria. Portanto, permitam-me também que sublinhe, de facto, esta nota final. Passava a palavra à Sra. Deputada Paula Cardoso, faz favor.
Muito bom dia. Demais queria cumprimentar os representantes da CGTP que se encontram aqui, pela colaboração que nos estão a dar e pela apresentação das vossas propostas e dos vossos pontos de vista. Eu queria deixar duas notas introdutórias para depois passar a algumas perguntas mais concretas. Desde logo, para referir que, no entendimento do PSD, trabalhadores e empregadores não são entidades degladiadoras. Têm interesses convergentes e não têm interesses tão divergentes quanto aqueles que, por vezes, parecem soltar-se de algumas cartas reivindicativas, de algumas posições tomadas. Se, por um lado, o empregador, ao fundar a sua empresa, ao fazer a sua empresa, pretende que ela seja sustentável e rentável, e com isso permitir a manutenção dos postos de trabalho de quem lá trabalha, que tem exatamente o mesmo interesse, que é a manutenção do seu posto de trabalho, o aumento da sua qualidade de trabalho e por aí fora. Portanto, nesta perspectiva, eu penso que, a partir desta perspectiva, que de facto, não havendo interesses convergentes, interesses divergentes entre as duas entidades, é sempre possível fazer um ponto comum de tolerância e de interesses que poderão advir vantajosos para ambas as partes, sendo certo que nós não esquecemos que o trabalhador tem uma posição mais frágil no medido de forças em algumas circunstâncias. Gostaria de saber, começando pela concertação social, as razões que levaram a CGTP a abandonar a reunião da concertação social, sem sequer estar presente um minuto que fosse, para discutir assuntos que são de interesse para os trabalhadores, e se não acha que esse tipo de posições tem levado a um decréscimo das mulheres sindicalizadas, aliás, dos sindicalizados em geral. Que tipo de avaliação e que tipo de pensamento ou reflexão é que fazem sobre o afastamento das mulheres e da sindicalização? Porque cada vez, pelos números que estão aí, que são visíveis, as pessoas estão a reduzir cada vez mais o número de pessoas sindicalizadas, se isso também não nos leva a alguma reflexão na maneira como o movimento sindical por vezes coloca algumas posições extremadas que levam ao afastamento, principalmente das mulheres. As mulheres não são realmente o número maior de sindicalizados. Gostaria, se tivessem números que me pudessem elucidar, eu gostaria de saber tem sido a evolução do sindicalismo, quer em relação às mulheres, quer em relação aos homens em Portugal. Em relação a medidas concretas, agora a perguntas mais concretas, Eu gostava de vos perguntar, de abordar aqui uma questão que não foi abordada por ninguém, mas que tem sido alvo de muita preocupação, principalmente porque me tem chegado através de e-mails e através de situações que me são colocadas, se têm alguns números ou se fizeram algum estudo sobre o problema dos atrasos nas justiças, nas falências e nos pagamentos das indemnizações, se têm alguma proposta ou se têm alguma ideia sobre isso, porque me parece que, infelizmente, tem sido o número de empresas a fechar tem sido elevado, como sabem, provavelmente melhor até do que eu terão esses números, e, de facto, os atrasos no pagamento das indemnizações tem sido uma queixa recorrente, enfim, tendo em conta os atrasos na justiça, nestas áreas. É de facto, o Governo está a tentar fazer uma alteração ao Código das Falências no sentido de acelerar e tornar mais célebre esta situação, mas tem efetivamente tido algumas queixas ou se têm tido alguns números sobre estes dados. Em relação às questões que aqui foram faladas da lei laboral, do Banco de Horas, de facto, não há sempre a preocupação de uma boa ou má utilização das medidas que são tomadas, por vezes, com a melhor das intenções, e que depois só a sua operacionalização e a tomada de o seu percurso no tempo poderão fazer-nos ver se efetivamente elas foram ou não concretizadas da forma que nós idealizámos que seriam. Eu penso que o Banco de Horas, de facto, poderá ser uma mais-valia, se devidamente consertada entre trabalhador e empregador, no sentido da conciliação entre o trabalho e a sua vida pessoal. Se assim for, parece-me que é uma boa prática e que deverá ser feita a sensibilização de ambas as partes, no sentido de que é assim que ela deve ser entendida e é assim que ela deve ser utilizada. Eu entendo que, de facto, com a crise que estamos a viver e com as dificuldades dramáticas que o país atravessa em termos financeiros, que, de facto, as mulheres são efetivamente o elo mais fraco, e são efetivamente as que engrossam os números do desemprego e são as que estão numa situação de precariedade económica e mesmo de pobreza em maior número que os homens. Isso é evidente quando acontecem situações de algum desmoronamento do sistema financeiro. As mulheres são sempre as primeiras vítimas e o Estado, o Governo está atento a isso, no sentido de procurar algumas soluções e algumas propostas legislativas no sentido de acautelar ou de certa forma compensar esta inevitabilidade que é alguma, digamos, precariedade ou pobreza que estamos a assistir por parte das mulheres e que muito nos preocupa e que estaremos atentos no sentido de quem efetivamente precisa de ser apoiado e precisa de ser, de certa forma, acautelados os seus direitos, porque são, de facto, pessoas que estão em dificuldades graves, não deixem de ter esses apoios e não deixem de ser ajudados, ou de que o Estado não deixe de fazer o seu papel, que é, de facto, intervir nas franjas e nas pessoas que efetivamente precisam e não naquelas que não terão grandes necessidades, tendo certo que nós somos um país onde as necessidades são enormes. Quanto à independência económica das mulheres, eu penso que aquilo que disse, eu revejo-me em algumas coisas que disse, nomeadamente em relação à discriminação salarial, de certa forma também à diferença entre o trabalho que ainda é feito por contratação, digamos assim, de certa forma subtil, de homens para um determinado trabalho e não de mulheres, porque é melhor pago aquele e as mulheres vão para outro que é pior pago. Revejo-me nisso, isso é uma situação que estamos atentos e que temos que de certa forma corrigir com o apoio de todos. Quanto à rede pública, de equipamentos de apoio à família, pois é evidente que ainda muito há para fazer. e que há muito ainda um percurso a percorrer no que diz respeito à rede pública de creches. Infelizmente, o decréscimo da natalidade vem-nos também fazer aqui ponderar algumas estruturas que estão a mais nos sítios e a menos noutros. Não sei se têm também alguma proposta concreta de zonas que estão menos cobertas por esta rede, não é? Porque Portugal já é um país com uma cobertura razoável em termos de equipamentos sociais, quer públicos, quer privados. E, portanto, nós temos que, neste momento em que os recursos financeiros são poucos, aproveitar quer os equipamentos públicos, quer os privados, de forma a podermos dar uma melhor qualidade aos filhos das trabalhadoras e trabalhadores, sob pena de não, se não os aproveitarmos, não temos meios financeiros neste momento para fazer grandes investimentos, conforme sabem, e pronto, penso que tão bem quanto eu. Em relação às propostas que apresentam, se têm alguma vez, as propostas que apresentam a CGTP, o salário mínimo também é uma preocupação. O salário mínimo é, de facto, um salário muito baixo. Isso também é, independentemente da crise que estamos a atravessar, é uma opinião que pelo menos o PSD também sustenta, que de facto o salário mínimo é baixo e que bom seria criarmos condições para que ele pudesse de facto ser alterado. Penso que só não será se todo em todo for completamente impossível, o que tenho com a convicção que assim não será. Quanto a promover e reforçar a contratação coletiva, pois isso penso que também é um bocadinho o vosso papel, fazer essa sensibilização por via dos meios que vocês têm ao vosso alcance, e que são bastantes, e que o Governo também tem essa preocupação e também assim fará. Penso que para já não queria alongar-me mais, porque o tempo vai sendo já um bocadinho pequenino, e portanto queria só ver se me podiam dar meia dúzia de respostazinhas àquilo que eu...
Senhora deputada Rita Rato,
muito rápido. Uma sintética, foi só sobre o repto que nos lançaram sobre as questões da licença de parentalidade. Nós gostamos de mais chamar a licença de maternidade e paternidade, mas tem a ver com o seguinte: nós entendemos que estas alterações são muito graves, porque vão no sentido de diminuir o valor real do subsídio de maternidade e paternidade. Os números que a CIT nos revelou há umas semanas aqui na subcomissão sobre o facto de, no ano de 2010, foram os pais que recorreram menos à licença de maternidade do que no ano anterior. As dificuldades económicas a isso certamente não serão indiferentes, e é por isso que o PCP não apenas entende que a licença do gozo dos 5 meses devia ser paga 100%, independentemente de o pai poder ficar um mês ou não em casa. E sobre isto somos não apenas contra a alteração na forma de cálculo, que entendemos que é negativo, no momento em que crescem as necessidades de despesas numa família, têm menos com que fazer face a essas despesas, mas também somos contra, e temos vindo a apresentar iniciativas legislativas no sentido de rever esta alteração, que só no caso do pai poder gozar de um mês é que a mãe recebe a licença a 100%, quando hoje a precariedade nas empresas muitas vezes impede o gozo da licença de paternidade por parte dos pais.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria a palavra à CGTP, nomeadamente à doutora Fátima Messias, mas antes gostava também de introduzir uma questão para depois não voltarmos ao debate, que tem a ver com as medidas de discriminação positiva, dado que o desequilíbrio de partida é altamente reconhecido ao nível dos diagnósticos de que todas e todos temos conhecimento. E eu gostaria, apesar de ter ouvido as vossas propostas, não me pareceu haver nenhuma que apontasse no sentido, eventualmente, da introdução de algumas medidas de discriminação positiva numa ou noutra área, e, portanto, gostaria também de vos deixar essa questão relativamente à possibilidade, se é que já pensaram em termos de soluções nestas medidas para combater estes gaps de partida. E passava a palavra. Muito obrigada.
Obrigada, doutora Elsa Paes. Muito sinteticamente, então, não é? Temos pouco tempo. Eu só vou colocar algumas questões, mas depois justifica-se com certeza, naturalmente, que quer a Odete, quer a Diolinda, também complementem alguns aspectos, naturalmente. até porque temos realidades que lidamos no dia-a-dia muito específicas e que ajudarão. Talvez começando pelo final, esta questão em termos dos partidos políticos, esta questão que é colocada aqui pela senhora deputada do PSD, não tendo aqui todos os números que pediu, mas alguns não são no mesmo sentido que colocou, nomeadamente em relação às mulheres na sindicalização, pelos dados que a CGTP tem, entre os novos sindicalizados, a maioria são mulheres. Nós faremos chegar, porque penso que na pasta não está. E agora no Congresso atualizámos esses números. Pode parecer até contraditório, mas de facto as mulheres são ativas na sindicalização, pelo menos nos sindicatos da CGTP, faremos chegar se não tiver na pasta. Penso que não está. Pois, não está, não, penso que não está. E já não é uma realidade do último ano, já vem nestes anos mais recentes. As mulheres são o maior número de sindicalizados. Outra questão que aqui colocou sobre o abandono da CGTP da concertação social, penso que é um bocadinho marginal a esta questão, mas a CGTP não abandonou a concertação social. Os órgãos da CGTP consideraram que, face ao momento em que se estava a discutir as matérias e a forma como estava a ser utilizada aquele conselho, o Conselho Permanente da Concertação Social, que uma posição, aliás, coerente com aquela que os próprios trabalhadores também sentiam sobre os conteúdos concretos das matérias, foi interromper a participação e retomámo-la no momento em que considerámos que deveria ser retomada. Sobre a concertação social, com certeza levaria a outras discussões do seu papel, como é utilizada, para que serve, mesmo em relação à própria Assembleia da República e à legislação do trabalho. Mas sobre isso não é aqui. Mas, portanto, dizer que abandonamos, retiramos quando achamos que o devemos fazer, não deixamos, isso é verdade, não deixamos de ocupar todos os espaços de participação e de representação que cabem aos trabalhadores. Isso não o fazemos. E é a nossa opção, mesmo estando muitas vezes contra o que lá é aprovado, assinamos quando estamos de acordo, não assinamos o que não estamos, e já agora dizer que uma das coisas últimas que assinamos foi o salário mínimo nacional para 500 euros, e que aí está, não é? Portanto, enfim, portanto, só fazer este reparo, portanto, não foi um abandono, não foi um virar de costas, é tomar posições quando achamos que devem ser tomadas e com declarações e fundamentações no momento. Quanto aos interesses convergentes, pontualmente existem interesses convergentes. Infelizmente não é essa a tónica nos locais de trabalho, neste sentido. Há interesses, de facto, contrários entre a entidade patronal e os trabalhadores quando toca estas matérias concretas, verdadeiramente. Dir-se-á assim, não é da natureza humana, é dos objetivos, das partes mesmo. Porque há interesses que são conflituosos muitas vezes. Aliás, a discussão da igualdade na concertação social, se nós tivéssemos ainda aquela vontade de que assim não fosse, a posição de cada uma das associações patronais por si, em relação às matérias da igualdade, em relação às questões das discriminações diretas e indiretas, foi concentrânea, simultânea entre todos. Isso é um custo para as empresas. Portanto, questões da igualdade, sim senhor, agora as palavras são minhas, isso é tudo muito bonito, leiam a ata da concertação se tiverem acesso, isso é tudo muito bonito, mas é um custo para as empresas nem pensar, muito mais nesta altura, nesta e noutras. Aliás, também outro parênteses, a CITE, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, está a ter um ritmo de reuniões muito maior do que há uns tempos atrás. E, para cada reunião, a Odete tem acompanhado até mais do que eu, há um volume de processos que tem a ver não só com tentativas de despedimento de trabalhadoras grávidas, puérperas e latantes, mas também com pedidos às entidades patronais de trabalhadoras individualmente consideradas, muitas nem são sindicalizadas, de flexibilidade dos horários, horários flexíveis, que é diferente de bancos de horas, hein? Portanto, para ajustar com as creches, com o apoio à família de crianças, geralmente filhos a quem têm que dar apoio, mulheres, mas também haverá homens, com certeza, noutras circunstâncias, mas de mulheres, em que a tónica é a recusa patronal, setor privado e administração pública, até há um caso recente da Santa Casa da Misericórdia no Norte e outros, de recusa sistemática é a tónica que aparece, verdadeira, de flexibilidade dos horários. Não é esse o parecer da CITE. Não tem sido esse até o parecer de um grande número de organizações que estão na CITE, incluindo as associações patronais, em alguns casos, noutros não. Mas da CGTP tem seguido, no essencial, estes pareceres de não ir ao encontro da recusa patronal de permitir os horários flexíveis para dar corpo ao exercício dos direitos também nesta área da maternidade e paternidade. Portanto, de facto, os interesses, se fossem todos convergentes, nós não teríamos, não serão, e em matérias essenciais e, curiosamente, que passam pela igualdade, pelas questões concretas da igualdade, não são mesmo. É que não são mesmo. Pronto. E daí, claro, temos que ter que continuar esta batalha. Portanto, sobre esta questão, depois, sobre as falências e insolvências, que acaba por ter uma relação direta ou indireta, tem muitas mulheres também afetadas, nós fazemos chegar os números atualizados, mas pelos últimos números que eu tive conhecimento, num plano mais global, rondava aqui, desde sob reserva da gente confirmar o número, 300 milhões de euros de créditos que são devidos a trabalhadores e trabalhadoras, alguns há 5, 10, 15 anos. Eu conheci até pessoalmente o caso da fábrica de louça de Sacavém, que afetava muitas mulheres, durou 20 anos e algumas pessoas já tinham morrido nesse percurso de tempo e outros há. Portanto, agora, as alterações ao Código de Insolvência não nos vamos pronunciar por agora, não teríamos tempo para isso. O Banco de Horas poderá ser uma mais-valia para a conciliação, não o entendemos assim. Para já há que saber o que é que está por trás da expressão banco de horas, até porque há pessoas, até entre nós, infelizmente, que não perceberam bem um caso ou outro. O que é que era o banco de horas? Quando estamos a falar de um ajustamento dos tempos de trabalho e descanso para a conciliação da vida dos trabalhadores em convergência com os interesses da empresa, nós podemos falar de horários flexíveis, podemos falar de vários ajustamentos que a própria lei e a contratação coletiva têm. Esta questão dos bancos de horas não só é mau, como é perverso, porque não há garantias, não há contrapartidas da associação patronal, nem na contratação coletiva, nem nos locais de trabalho. O que há é a tentativa de colocar os trabalhadores a ajustar o tempo de trabalho, e por sua vez o tempo de descanso, também prejudicado, o tempo de trabalho àquilo que são única e exclusivamente as necessidades da empresa, dir-se-á, mas os trabalhadores depois são ressarcidos em tempos de descanso, sim, quando a entidade patronal considerar que é oportuno. Não com a sua vida, com a sua conciliação de vida, com os seus compromissos extralaborais de emprego, de tempos livres, de cultura, de acesso ao desporto, nada disso. Tem a ver só unicamente com... E as experiências que temos aí? As experiências que temos aí são profundamente negativas. Portanto, também aqui não só é negativo para os trabalhadores no seu geral, como para as mulheres trabalhadoras. Também não é por acaso. A gente reconhece os sinais que deste documento que foi proposto pela Sra. Secretária de Estado na Concertação Social, o parágrafo que as associações patronais reconheceram como positivo foi aquele na página 10 que referia aos bancos de horas, porque isso importa para as empresas, interessa às empresas. Os próprios negociadores patronais nos dizem e nos disseram já diretamente que o banco de horas de facto é bom porque reduz-se custos, consegue-se otimizar e até se consegue reduzir o número de trabalhadores, porque se consegue fazer outra organização dos tempos e das equipas de trabalho que permite ir nesse sentido. Portanto, os bancos de horas desorganizam, dificultam e penalizam a conciliação e até promovem, em alguns casos, são medidas para promover o aumento do desemprego pontualmente em algumas equipas, em algumas empresas. Portanto, não ajuda e desarticula a vida das pessoas. Porque, pronto... desarticula, não ajuda. Neste aspecto temos uma opinião contrária, não é por acaso que o patronato considera que sim. Até pode, de facto, caminhar nesse sentido. Pronto, mas isto valeria a pena mais aprofundamento. Passando assim por cima, a rede pública de creches, toda esta matéria, deixaria também aqui para a Odete de dizer que não é só a questão do aumento, a questão é também uma questão de fundo que é o acesso. Eu vou-vos dar um exemplo, vale pelo que vale. Eu sou do Baixo Alentejo, foi criado um lar, aquilo que se chama para idosos, até foi conjuntamente com uma IPSS, e houve muitas inscrições, porque há, de facto, idosos no Alentejo. Só que o custo mensal são 1.000 euros. As instalações, em termos arquitetónicos, bem enquadradas, não é um local, é um local muito atraente, integrado na vila, numa determinada vila do Alentejo, portanto, tem tudo a seu favor, a arquitetura, as condições, tudo, menos o preço, não há. E então, houve pessoas, mulheres aqui muitas, e idosos, que foram e depois tiveram que sair ao fim de um mês ou dois, porque não têm condições para aguentar aquele preço. Portanto, a questão dos preços hoje, do acesso a estas redes escolares que existem, E a questão é se estão nos sítios onde fazem falta, pronto, isto tudo. Esse é que é um problema muito grande, é que as famílias não conseguem comportar uma velhice de qualidade, mas já estou a demorar muito tempo. Pronto, isto agora passando aqui, vou passar por algumas matérias, mas não deixaremos de esclarecer depois, mesmo posteriormente, com números concretos como a senhora deputada colocou. Estamos de acordo sobre o salário mínimo nacional, oxalá pudéssemos chegar rapidamente a uma situação. Colocando em relação ao senhor deputado do PS, deixando aqui algumas matérias pendentes, com certeza as minhas camaradas irão completar. Em relação ao PS, sobre as alterações da legislação e da licença de parentalidade em matérias de igualdade, diretamente não é aí que se situa a maior parte das nossas contrapropostas e críticas. Agora, toda esta alteração da legislação em matéria de contratação coletiva, em matéria de horários de trabalho, todas as matérias que ali estão consagradas, não parecendo diretamente, mas vão afetar indiretamente as questões da igualdade nos locais de trabalho e no sentido negativo. Portanto, pelas questões da igualdade, nós, até no parecer que fizemos e que fizemos chegar à Assembleia da República, não é essa. As questões ligadas à igualdade, às licenças de parentalidade, à questão da fraca adesão dos pais, que têm outras origens, não é tanto por aí, mas sim como estas alterações todas juntas acabam por agravar a efetiva igualdade e não combatem as discriminações e as desigualdades nos locais de trabalho. Mas sobre isso remetemos também para o nosso parecer sobre a legislação, porque está lá tudo muito mais atualizado e completo. Sobre as opções gestionárias de dirigentes da administração pública, não temos ainda levantamento sobre esta matéria, mas diremos mais a seguir. Sobre a diminuição da atividade e das competências da ACT nesta legislação, estamos completamente contra. Porquê? Isto já foi colocado e foi-nos dito que há certas informações burocráticas que não adiantariam muito, nomeadamente o envio dos horários de trabalho para a inspeção de trabalho, para a autoridade para as condições de trabalho. Não funciona assim, porque é assim, se a autoridade para as condições de trabalho não tiver informação prévia, é-lhe muito mais difícil agir, ainda por cima com os problemas de meios, de quadros e de problemas cada vez maiores nos locais de trabalho. Ter informação, e os senhores sabem, não é ter poder. Poder para intervir, poder para agir, poder para fiscalizar, poder para poder exercer as suas competências. O não envio de elementos para a ACT é profundamente gravoso para os trabalhadores e para as trabalhadoras. E coloca as administrações e as empresas, não estamos sempre a ver aqui como os maus da fita, mas coloca de facto o outro interesse contrário da gestão dos tempos de trabalho muito mais à vontade. Porque, já agora dizer-vos, um documento que apareça numa empresa afixado com o carimbo da ACT vale quase como lei, mesmo que aquele carimbo seja simplesmente a entrada na secretaria para efeitos de correspondência. Portanto, tem este efeito também e é essa a realidade que estamos a falar. Portanto, nós o que defendemos é mais competências, um alargamento das competências da ACT, mais meios, mais quadros para exercer a sua atividade e temos um longo trabalho com a ACT também em matéria de igualdade. Vou ser rápida para dar tempo para se falar mais. Bancos de horas, sobre isto já falámos. Bancos de horas grupais. As garantias e a fiscalização, pois nem uma coisa nem outra, nem há garantias, ou melhor, há uma garantia. Muitas vezes as alterações dos horários de trabalho são colocadas de uma certa forma. Reparem que as alterações do horário de trabalho, o que diz respeito a banco de horas, não é uma realidade que os trabalhadores solicitem, é colocado pela empresa. A garantia, muitas vezes, é manter o emprego. É que, infelizmente, não aparece outra. Ou aceitam, ou então isto, assim não pode ser. O emprego está em causa. E hoje o medo de perder o emprego, que é de cada um que trabalha, e cada uma, naturalmente, há sempre esse receio, é latente e pode ser ou mais ou menos incentivado, consoante aquilo que é transmitido. E onde é que está a liberdade de escolha? De organização e gestão do tempo de trabalho e descanso. Portanto, isto para dizer, em relação ao senhor deputado do PS, que mesmo os bancos de horas grupais padecem dos mesmos problemas em relação aos trabalhadores que o banco de horas individual ou os bancos de horas, todos eles em geral. E os picos de produção, também é verdade que a própria lei já prevê como é que se pode responder a picos de produção, nomeadamente admitindo trabalhadores, contratos a termo, em determinadas circunstâncias, é mesmo para isso, para manter o emprego e não para agravá-lo. Passando muito por cima de outras questões, para a senhora deputada do PCP, sobre o banco de horas já referi, não posso demorar mais tempo. Os contratos de curta duração, hotelaria e restauração é à medida do aumento da precariedade neste setor que já existe, penalizando muitas mulheres aqui também e homens. O corte no trabalho extraordinário, no pagamento, da forma como está considerado. Para já, o banco de horas em muitas situações acaba com o trabalho extraordinário, nem é necessário. E noutras situações, para além de não ser necessário, também está altamente penalizado. Portanto, o que nós consideramos é que estas matérias deve-se voltar ao que estava que já, ao que estava e ao que está na contratação coletiva. Porque a questão é salvaguardar o interesse das partes que negociaram os contratos nos valores e das formas que o fizeram. O resultado da reunião da concertação social, pensamos que foi útil, pensamos que foi muito útil para todos. Para todos os que participaram nelas, porque se percebeu claramente que entre defender a igualdade e praticá-la, é que vai a diferença. E, portanto, acho que temos que continuar a aprofundar isto. Porque depois não podemos chorar lágrimas de crocodilo, não vale a pena. A gente já não está em tempo para isso. E vale em tempo de crise, mas todos os anos que a gente se lembra das últimas décadas são crise. Né? Sempre foi crise. E andamos sempre de crise em crise, esta é muito grande. Redes de apoio, aqui deixaria também para a Odete, creche, horários de trabalho, e solicitava que nos dessem mais alguns minutos para não ser só eu a falar.
Eu diria, mas não agradecia que não se alongasse muito no tempo, doutora Odete. Eu sei que é difícil, mas nós, de facto, de todo modo, nós vamos promover no dia 18 de junho um encontro sobre estas matérias e iremos também convidar a CGTP para estar connosco e será uma nova oportunidade, depois já destas audições, de podermos continuar a refletir já com outros dados relativamente a estas matérias. Então, faz favor.
Ok, pelo pouco tempo, bom dia a todos e a todas. A Fátima já colocou grande parte das questões, eu iria só focalizar naquelas que nós pensamos que, até dado o tema desta audição, que é a questão da independência económica, portanto, a independência das mulheres, colocar o seguinte. A questão... A independência económica é fundamental para tudo. E, portanto, se não houver independência económica, portanto, a liberdade em si está imputada. E se nós olharmos hoje de que Portugal pode se gloriar, que de facto temos uma percentagem de mulheres ativas de 47%, também é verdade que se nós olharmos agora para outros dados, que as mulheres são dos 14,5% a receberem o salário mínimo para 7,5% dos homens, que 40% das mulheres ganham até 500 euros, que a reforma, os efeitos disto, leva a que as reformas e pensões das mulheres sejam cerca de 60% em relação aos homens. As mulheres são 52% de quem recebe o rendimento mínimo de inserção. Portanto, se olharmos para isto e simultaneamente olharmos pelas estatísticas, quem faz o quê em relação à família e ao trabalho, nós hoje já temos uma população ativa de mulheres, de 40% das mulheres trabalham ao sábado, ao domingo ou por turnos. Mas também nos diz as estatísticas que as mulheres trabalham mais 16 horas por semana em relação à conciliação trabalho-família, enquanto os homens trabalham mais 2 horas e meia de trabalho remunerado. E, portanto, em relação a estas questões, o que nós dizemos é que, se o agravamento é geral, não temos dúvidas, e aqui não estou a colocar as mulheres desempregadas de longa duração, que não recebem qualquer subsídio, a não ser, não é por acaso que aumentou o número de pessoas, portanto, a receber o rendimento social de inserção. Portanto, se não olharmos em relação a isto, a situação é extremamente difícil para nós verificarmos. Não está em causa, por exemplo, em relação aos apoios sociais, creches, infantários, lares. O problema é a forma e os horários de funcionamento. Como é que os horários de funcionamento das estruturas estão feitos no sentido de poder responder a 40% de mulheres que trabalham sábado, domingo e portanto, por turnos. Essa é uma questão fundamental. Não há conciliação em relação aos horários. E depois, em função dos salários que existe neste momento, e o aumento, inclusive, é, portanto, do preço, que neste momento, em relação às crianças nos infantários e nos ATLs, e que é não só no privado, mas também no público, há um aumento gradual em que, como a nível do rendimento é cada vez menor, isto traduz-se numa maior dificuldade, portanto, de apoio às crianças. Para já não falar nos subsídios que foram cortados, nomeadamente o subsídio que nós verificamos do abono de família, que levou a 500 mil que deixaram de ter, e neste momento está tudo a aumentar novamente. Porquê? Porque se cortou o escalão, houve uma série de situações destas, mas neste momento estamos quase no mesmo sítio. Já recuperaram. E porquê? Porque os salários são muito mais baixos. E como os 5 escalões que havia passou para 3, neste momento os próprios 3 escalões é que atingem salários muito mais baixos e levaram a percentagem de trabalhadores e trabalhadoras a receberem, portanto, crianças, a receberem o subsídio, portanto, portanto, que na altura foi criado e que foi cortado também, aliás, penso que ainda na altura, pelo outro governo, em relação à licença, que à dispensa da licença que sofreu com o cálculo. E, portanto, este é um problema grave. Para nós, além de tudo, pensamos que uma das formas de mobilizar as organizações sociais e políticas era encararmos, de facto, a situação do aumento salarial, do salário mínimo e de predisposição das organizações patronais, porque das sindicais nós estamos predispostas a analisar a contratação coletiva e a valorizar os salários das mulheres trabalhadoras. Elas têm uma qualificação maior, superior, mas que não corresponde ao seu enquadramento profissional. Eu costumo dizer sempre isto, e para terminar, e é uma das preocupações que temos, é que se nós qualificássemos as profissões das mulheres nas empresas, as empresas seriam muito mais qualificadas e o nosso país também o seria. Porque nós temos muitas mulheres trabalhadoras que são semi-qualificadas, mas que o seu trabalho, se for em França, se for em Espanha ou se for em Itália, é qualificado. Mas aqui é semi-qualificado ou não qualificado, porque é a forma de se pagar menos. E, portanto, a questão do valor do trabalho, a questão do salário, e, portanto, nós temos projetos, temos trabalho, podemos dizer que sempre trabalhamos com a CID, sempre trabalhamos com a Inspeção de Trabalho. Há 17 anos, por exemplo, que eu acompanho projetos que têm a ver com ações positivas, que têm a ver com grande disponibilidade das empresas há anos atrás para ações positivas no anular na discriminação, e neste momento nós temos grandes dificuldades em trabalhar com as empresas e aderirem a nós podermos ir para ações positivas ou para avançar com discriminações positivas, porque não há vontade nem disponibilidade de tantas empresas. Eu penso que esta questão é fundamental, porque a independência económica é muito importante para todos e fundamentalmente para as mulheres, que são aquelas que são mais discriminadas. Queria colocar isto, que é aquilo que nós neste momento sentimos mais e que estamos a trabalhar, mas que há um bloqueio grande, e penso que a Fátima aqui o disse. Eu penso que a senhora secretária de Estado até disse, a dada altura que entrou em estado de choque depois de sair de lá, quando viu a reação das entidades empregadoras em relação a esta questão. Mas esta é uma questão-chave para que haja um nível de vida e uma conciliação, portanto, maior em relação a tudo isto. Nós temos, mesmo para terminar, estamos daqui por 2-3 meses, temos um estudo feito sobre a conciliação trabalho-família e a organização do tempo de trabalho e as 24 horas trabalhadores-trabalhadoras, que nos vão dar, e neste momento já nos estão a dar, portanto, as dificuldades que as trabalhadoras têm, em particular, em relação, portanto, a poderem conciliar o seu trabalho, a sua vida familiar, e que muitas delas hoje já deixam as crianças, muitas vezes, ou com o vizinho, ou a dona-chave de casa, e isto no futuro, o que vai trazer, de facto, na novas gerações, são problemas mais dramáticos em relação ao abandono escolar e em relação a drogas e a outras questões que nos preocupam profundamente. Obrigada, e para não alongar mais, disse.
Obrigada muito pela capacidade de síntese. Não sei se a doutora Diolinda Machado também quer dizer algumas palavras.
Dois apontamentos. Muito obrigada à senhora Presidente, a cumprimentar as senhoras e o senhor Deputado e todos os presentes. Só dando nota relativamente, e pegando pelas últimas questões que a Odete aqui levantou, é de extrema importância termos em conta a mentalidade e a cultura da empresa que temos, para que possamos ver das políticas públicas a adotar. Aquilo que o Código do Trabalho tem vindo a fazer é exatamente em sentido contrário àquilo que efetivamente é a cultura. E vejamos, há objetivos concretos, e tendo em conta que a senhora deputada do PSD falou da sindicalização, dar só um dado que foi apurado em 2008, e portanto teremos outros números brevemente, mas era preciso 3 jovens para compensar uma pessoa que sai da vida ativa. E portanto, por aqui se vê, de 3 para 1, qual é o nível de pressão sobre o salário. Portanto, a descida tem vindo por aí abaixo, e agora muito mais. E, portanto, a pressão realmente é imensa sobre a vida das famílias, ao contrário do custo de vida, que é exatamente em sentido contrário. Portanto, as políticas públicas não podem ser alheias a isto e, portanto, os salários dos trabalhadores e das trabalhadoras não podem ser também alheio, como aqui já foi colocado pela Fátima. E dizer que a CGTP é reivindicativa e é proponente. Para cada proposta, para cada reivindicação que faz, também diz qual é a situação e como pode ser feito. E o caso paradigmático do salário mínimo, e já agora vi o bom acolhimento que houve da bancada dos seus deputados, é o que me parece importante, que de facto haja um reforço e que o papel da Assembleia da República assuma mais relevo do que aquele que tem assumido junto ao Governo, dado que representa o povo e, portanto, tem uma importância maior e que deve ser, de facto, assim considerado. E por isso mesmo, só reforçar esta proposta que a CGTP fez do aumento do salário mínimo e que, de facto, 1 euro por dia, baixando os custos de contexto e promovendo o financiamento das empresas, porque obviamente as empresas estão com um garrote, deixem-me passar a expressão, precisam de facto de financiamento. E se isso for promovido, seguramente que as empresas têm possibilidade de aumentar os salários. Por outro lado, dinamiza a economia interna e a externa, ao fim e ao cabo, e, portanto, teremos seguramente um país mais desenvolvido também. Um outro aspecto que eu gostava aqui de referir, e que ainda não foi referido, é a questão da natalidade. A natalidade, Portugal está com no cómputo europeu, um registro mais baixo de sempre. Nós não podemos pensar assim, não podemos promover políticas que façam desaparecer o país, desaparecer a população. Nós temos um país bonito, com um rico clima, com uma ótima gastronomia, mas não podemos perder as pessoas. E são muitos mais os que morrem do que aqueles que nascem. E depois os que nascem também são obrigados a emigrar. E vejamos, por exemplo, ainda tendo chegado vários casos de crianças, de mulheres, e neste momento ainda não há tecnologia que substitua as mulheres para fazer os seus filhos, elas têm que ficar em casa, não vão ter o filho e no dia seguinte trabalhar, mas acontece que jovens com 22 anos, e portanto são alguns casos, jovens com 22 anos que tiveram as suas crianças, fizeram, e entretanto, boas profissionais, portanto, no cómputo da avaliação, consideradas boas profissionais, são convidadas a trabalhar de noite, deixar os seus bebés, quando os maridos, por exemplo, também trabalham em turnos. É uma das propostas que a Fátima aqui colocou. Ora, isto não pode ser deixado. O banco de horas não pode permitir estas coisas, mas a mentalidade e a cultura, nós sabemos, também por aqui pululam. E, portanto, não pode acontecer desta jovem que, não aceitando trabalhar de noite, é obrigada, isto para dizer, antes do contrato de trabalho, antes do Código de Trabalho ser aprovado, o contrato é mensal, simplesmente já está na rua e, portanto, está a preparar-se para ir para o estrangeiro. Portanto, não podemos aceitar que este seja o caminho indicado aos jovens que têm que ir em Portugal. Por último mesmo, dizer também que, e ouvi com muita atenção o que a senhora deputada Paula Cardoso aqui disse, o Governo está atento à precariedade e à pobreza, a cautelar a pobreza e a precariedade, mas então não pode estar a fazer o que está a fazer na função pública. E, portanto, eu espero que a vigilância que a Assembleia da República possa fazer neste combate não pode criar discriminação onde ela não existia, como dizia o senhor deputado do Partido Socialista, e foi referido aqui também nas questões da igualdade, que a senhora deputada Rita Rato aqui falou, e, portanto, eu espero que a senhora deputada e os restantes deputados, de facto, façam forcing nesse sentido, não ir por diante na discriminação entre homens e mulheres, que não existia e passará a existir se isso fosse por diante. Muito obrigada.
Muito obrigada. Eu quero agradecer-lhes muito a vossa presença. Vai ser extremamente importante para os trabalhos e para este dossiê que elegemos como prioritário dentro deste mundo vasto que são as questões da igualdade para esta sessão legislativa. E também dizer que os nossos canais de comunicação, pela nossa parte, estão abertos. Qualquer questão que entendam colocar-nos sempre, façam o favor. No dia 18 de junho nós vamos promover uma audição, colóquio sobre estas matérias e, nesse sentido, gostava desde já, aqui fazendo-me representar por todos os grupos parlamentares, de vos fazer o convite para poderem estar connosco numa sessão com outro formato, embora a temática seja a mesma. Muito obrigada por terem vindo.
Obrigada.